edição da noite.
Esta quinta-feira, destaque para o programa Hora da Verdade. O convidado é o economista, professor universitário, especialista em desigualdades, Carlos Farinha Rodrigues. Apoios sociais, o combate à pobreza, o salário mínimo e a austeridade são temas desenvolvidos durante a entrevista que vai escutar já daqui a poucos minutos. É noite de Conselho de Diretores. A questão de Jerusalém é central na análise desta semana com Graça Franco, Henrique Monteiro e Pedro Santos Guerreiro. Está com a edição da noite. Seja bem-vindo ou bem-vinda.
Renascença, a par com o mundo.
Nas últimas horas, Israel atacou infraestruturas militares da faixa de Gaza. É a resposta ao lançamento de projéteis sobre o território israelita, um dia depois de os Estados Unidos terem reconhecido Jerusalém como capital do país. As ações militares visaram dois pontos militares em retaliação aos três projéteis lançados sobre Israel. O exército israelita responsabiliza o Hamas. Ao longo do dia, os confrontos entre palestinianos e tropas israelitas na faixa de Gaza e Cisjordânia fizeram pelo menos 31 feridos, balanço feito por fontes hospitalares. A decisão do presidente Donald Trump lançou um coro de reações internacionais contra a posição adotada por Washington. A questão de Jerusalém foi tema de uma conversa telefónica entre o presidente turco Tayyip Erdogan e o Papa Francisco. Segundo fontes do governo de Ankara, os dois concordaram que qualquer tentativa para mudar o estatuto de Jerusalém deve ser evitada. Para além de reconhecer Jerusalém como capital de Israel, Trump anunciou ainda que vai dar início ao processo de transferência da Embaixada Norte-Americana de Tel Aviv para aquela cidade. Na opinião da investigadora Raquel Vaz Pinto, especialista em relações internacionais, será uma medida difícil de pôr em prática.
Claro que sim, até porque qualquer embaixada norte-americana implica um esforço tremendo do ponto de vista de segurança, sobretudo quando nós estamos a falar de uma cidade muito antiga e uma cidade que, tendo em conta o seu aspecto importantíssimo do ponto de vista religioso para as três grandes religiões monoteístas, obviamente terá problemas acrescidos. Estamos a falar de uma embaixada que, pelos planos iniciais, demorará 3 a 4 anos a ser construída. Portanto, até nesse ponto de vista mais prático, temos aqui grandes questões de execuibilidade.
A investigadora Raquel Vaz Pinto, especialista em relações internacionais, a questão de Jerusalém foi tema em debate em mais uma edição do Conselho de Diretores. Graça Franco, Henrique Monteiro, Pedro Santos Guerreiro, num programa moderado pelo jornalista José Pedro Frazão.
Começo já por ti, Henrique Monteiro. Eu, como sou moderador, vou ser muito moderado. E, portanto, transfiro-te os qualificativos da decisão de Donald Trump, tendo em conta que parece, pelo número de pessoas que se opõem e criticam a decisão, que Donald Trump está quase isolado na decisão, com exceção talvez do Sr. Netanyahu.
O próprio Netanyahu acho que não pediu nada, quer dizer, a Israel não pediu a ninguém que reconhecessem Jerusalém como capital de Israel. Eles próprios, em 1980... decidiram que Jerusalém seria a capital, o que do ponto de vista, digamos, dos judeus faz sentido. Do ponto de vista estrito dos judeus faz sentido, porque aquilo é a sagrada, cidade sagrada para eles, não é? Mas, que eu saiba, eles nunca pediram nos fóruns internacionais, ou mesmo privadamente, que os outros países reconhecessem. Portanto, todos os outros países têm as embaixadas em Tel Aviv, que era a capital anterior a Jerusalém. Número um. Número dois, já há dois países que eu saiba que seguiram os Estados Unidos, que não são países recomendáveis. Um deles é as Filipinas, que tem aquele
Senhor
assassino como Presidente da República, e o outro é um dos países menos recomendáveis da União Europeia, que é a República Checa. Bom, portanto, a decisão é completamente desastrada. Mas posto isto, eu acho que é preciso recordar algumas coisas. Primeiro, quando Israel foi criado, em 1948, pela Assembleia Geral das Nações Unidas, que na altura era muito mais pequena do que é hoje, com os votos favoráveis dos Estados Unidos, da União Soviética, da França e com o voto contra da Grã-Bretanha, por acaso, que tinha aqueles protetorados todos na altura, a ideia era que Israel fosse uma cidade internacional. Era que Jerusalém fosse uma cidade internacional. Essa ideia foi há muito pouco tempo retomada pelo Papa Francisco, que parece ser a melhor ideia para Jerusalém. Porque, de facto, Jerusalém é muito importante para os judeus. A gente não pode negar que a importância do muro ocidental e do muro das lamentações, como lhe queiram chamar, e do facto de toda a Bíblia se referir a Jerusalém como o centro do mundo. Quer dizer, não é uma coisa qualquer. É também muito importante para os muçulmanos, é a terceira cidade mais sagrada para os muçulmanos, depois de Meca e Medina, e é também muito importante para os cristãos. Mas, na verdade, é uma cidade que devia ser um ponto de encontro e um ponto de ecumenismo.
Agora é um ponto de divisão?
E não um ponto de visão. Ora, o que o Trump fez, como sempre, mal informado e mal aconselhado, ou maldito, ou mal qualquer coisa.
Por isso
é
que eu perguntava se é uma decisão quase de um homem só. Não haverá ninguém que...
Não há ninguém no mundo civilizado que neste momento possa apoiar inteiramente, mesmo que compreenda, não me parece que haja alguém que possa apoiar aquilo, embora o Trump tenha feito uma coisa que foi o seguinte: não assinou o decreto que adiava a transferência da embaixada, porque desde 95 estava decidido que a embaixada iria para Jerusalém. Simplesmente, de seis em seis meses, os presidentes, ao abrigo das leis de segurança, adiavam a decisão. E ele desta vez não assinou. Mas penso que sim, penso que ele está isolado, penso que a Europa, enfim, já não falar dos países da região, é o que se vê, já, o Hamas já apelou à intifada, e eu acho que só há uma coisa pior que isto, que é o Hamas controlar Jerusalém. Porque nos tempos em que os radicais palestinianos controlaram Jerusalém, nem os católicos nem os judeus conseguiam lá entrar.
Vamos ouvir a opinião da Graça sobre este tema.
Bom, há uma coisa que em estratégia se chama a estratégia do louco. Ou seja, é uma espécie de jogo em que alguém se faz passar por louco na esperança de que o adversário o tema tanto que... redisponha, digamos, as peças no xadrez. E das duas, uma: ou Trump é mesmo louco, ou está a arriscar fazer a estratégia do louco. Já fez com a Coreia, não é? Já fez com a Coreia, e para não ser levado a sério, quer dizer, não é em casos como
este. Mas é o Presidente dos Estados Unidos?
Pois, é o Presidente dos Estados Unidos. Mas não é por acaso que nos Estados Unidos alguns diplomatas vêm repetidamente assinando e publicando artigos, e aliás estava hoje a reler alguns sobre aquilo que em termos orçamentais e em termos diplomáticos estava a acontecer aos serviços do Departamento dos Estados Unidos, dizendo exatamente que a administração Trump, ao contrário de todas as outras, estava a destruir aquilo que era uma máquina de serviços diplomáticos considerada extraordinária em todo o mundo e que estava com isso a pôr em causa a própria segurança dos Estados Unidos, para além da segurança do mundo. Eu acho que se, em consequência desta decisão, um homem morrer já é mau.
Agora, está quase já um homem em estado crítico
centenas, milhares de pessoas a sofrerem com esta decisão, não vejo que isto vá alterar nada e, sobretudo, parece-me completamente desconexa a forma como Trump anunciou a decisão. Porque ele começa por dizer que faz isto porque há 20 anos que os outros presidentes tinham prometido fazer e nunca fizeram. Pergunta-se, e nunca terão feito porquê? Quer dizer, algum motivo deverão ter, não é verdade?
Porque não era seguro.
Não fizeram.
Mas ele prometeu a campanha, atenção.
É verdade, ele prometeu, mas os outros também tinham prometido. Para o lobby judaico, isto era muito importante.
Mas ele diz, inclusivamente, que não está a tomar uma posição em relação ao estatuto final. É o que ele diz. Não estamos a tomar uma posição em relação ao estatuto final.
É a questão.
E ele não vai conseguir, porque ele diz que são 3 anos, e daqui a 3 anos...
Não, e termina a dizer, porque isto da divisão da cidade acaba cada uma das partes, e portanto sigam lá como entenderem. Ou seja, se não é para tomar partido em relação à repartição final da cidade, é para deixar a cada uma das partes que se entendam, o melhor era estar quietinho, era deixar lá estar a embaixada.
Mas ele vai reconhecer uma situação.
Vamos ouvir o Pedro Santos Guerreiro.
não é muito cordial, mas a situação de facto é que o governo, o Knesset enfim, os órgãos do poder, o Supremo Tribunal, estão todos em Jerusalém. Portanto, essa situação é de facto. Agora, o problema é que a comunidade internacional nunca reconheceu essa situação de facto, porque tem lutado por uma de duas soluções, sendo que uma me parece a mim melhor que a outra. Uma é aquela que o Papa Francisco falou,
é a repartição da cidade.
Por uma espécie de, pela própria ONU, ou por alguma entidade supranacional e ecuménica, quer dizer, que envolva as três religiões e que seja uma espécie de cidade tipo Vaticano, quer dizer, uma coisa fora do domínio de qualquer país. A outra hipótese, que é posta por um, que é o Simón Sebag Montefiore, que faz um livro de Jerusalém, ele põe a hipótese de Jerusalém ser uma capital dividida e parte da capital, digamos, a parte muçulmana ou palestina, ser a capital do Estado palestiniano ou da autoridade palestiniana ou do Estado palestiniano, e a parte da cidade velha para cá, da margem da parte ocidental, ser a capital de Israel. Mas quer dizer, há aqui várias soluções aí em cima da mesa.
Mas aquilo que estava a conduzir, digamos, o processo de paz em curso, se pode chamar um processo de paz a isto.
Não havia processo de paz nenhum também.
Era exatamente a divisão.
Vamos
de
ouvir
Jerusalém.
O Pedro Santos Guerreiro, o que é que, na tua opinião, tudo isto acabará por motivar?
A situação é delicadíssima, não é? Nós estamos todos a olhar para a região com receio do que aconteça na hora seguinte, quase. É este o nível a que estamos hoje. Agora, comentando o que dizia a Graça, eu acho que temos mesmo que levar a sério o Trump, por mais perigosas que as suas decisões nos pareçam. E embora haja vários analistas que até admitem que esta mudança da embaixada nunca venha a acontecer de facto, porque ela vai demorar tempo e porque, entretanto, entraremos num novo período eleitoral, etc., o simbolismo ou a carga simbólica desta decisão é tão grande e tão vasta que as consequências começam imediatamente, como se viu, e foi uma notícia totalmente surpreendente, com reações imediatas, e são reações sobretudo de alarme, sobretudo por pôr em causa o processo de paz em curso, embora, como também dizia a Graça, é argumentável ou discutível se de facto há um processo de paz em curso, não é? Ou se ele apenas não tem estado, enfim, mergulhado na sua própria inércia, precisamente pelo receio de todas as consequências de todas as ações que ocorrem em seu torno.
Vamos só a um segundo tema, temos 5 minutos para debater esta designação da Time como pessoa do ano para as Silence Breakers, que tem a ver com o movimento coletivo de denúncia e partilha de histórias de abuso sexual. Muito rapidamente vamos então a este tema. Henrique Monteiro, na capa da Time está inclusivamente um cotovelo de uma pessoa que não era... que não está, não dá a cara, mas é alguém cuja repercussão desta capa poderia custar-lhe um emprego, curiosamente. O que é que achas desta escolha da Time, já agora?
Quer dizer, eu sinceramente tenho mixed feelings sobre essa escolha, ou sentimentos confusos, porque, por um lado, naturalmente o assédio sexual é totalmente reprovável e deve ser denunciado em qualquer circunstância. Por outro, achar que o acontecimento do ano ou que as pessoas do ano são pessoas que algumas delas denunciaram situações que já tinham 20 e 30 anos e 15 anos, deixa-me um pouco perplexo também, porque, quer dizer, as pessoas dizem assim, mas eu não queria dar cabo da carreira, ou tal cotovelo, que não quer dar cabo da carreira. Bem, mas se a gente não quer dar cabo da carreira e sujeita a tudo para não dar cabo da carreira, isso também tem um nome. Não é? E não é um nome bonito também, porque, quer dizer, depende do que é que a gente põe primeiro, se é a ética ou se é, enfim, se é a nossa dignidade enquanto pessoa ou se é outra coisa qualquer.
Mas é uma questão de ter sido muito para trás, é que se existiram abusos.
Não, está bem, mas quer dizer, é evidente que existiram abusos e muitos mais devem ter existido, que se a gente fosse ao tempo da nossa avó, muitos mais devem ter existido, porque o mundo evoluiu e a forma como se via na década de 70 e na década de 80 o assédio não é como se vê hoje. E portanto, quer dizer, nós não podemos olhar a história, mesmo que seja história recente, com os olhos de hoje, temos que ver com os olhos da época. E com os olhos da época, isso era uma coisa um bocado
Graça
diferente.
Graça Franco.
E eu acho que ninguém está a fazer bem isso e está-se a tornar isto numa espécie de moda.
Graça?
Eu acho que há casos e casos. Ou seja, em questões como as da pedofilia, o crime é indesculpável em qualquer época, embora as circunstâncias o tenham favorecido em algumas épocas. Em casos de assédio sexual, acho que também há situações muito diferentes, mas o crime não se pode também apagar, embora tenha que ser visto o que é o conceito de assédio sexual. Agora, quando se faz depender o emprego de uma pessoa, e vale a pena pensar nos textos do Norte, que nos anos 60, que nos anos 70,
não,
que nos anos 80...
Graça, isto não são pessoas do textos do Norte. O problema é que isto são pessoas bem na vida, que queriam subir na vida, e na vida de Hollywood, e na vida do cinema, não eram operárias. Se fossem operárias, tinhas-me aqui a dizer grandes senhoras que finalmente decidiram coisa. Mas não, isto são pessoas que quiseram subir em carreiras importantes, quer dizer, quiseram chegar ao estrelato, não foi
bem... Eu acho sempre que o domínio do patrão sobre alguém, de facto, é indesculpável a questão do assédio. Outra coisa é confundirmos aquilo que são jogos de sedução que eram compatíveis com uma cultura anterior, portanto, e que as pessoas tinham liberdade para ou entrar nisso ou não entrar. E isso é outra coisa, não é?
Vamos ouvir a opinião do Pedro Santos Guerreiro.
Esta escolha editorial da Time é uma escolha polémica e controversa, como são muitas das boas escolhas editoriais, e eu acho que esta é uma boa escolha editorial, porque tendo o caso tido uma importância enorme, sobretudo nos Estados Unidos, ao longo dos últimos meses, e sendo verdade que, entretanto, o caso, este caso se desmultiplicou em muitas situações concretas muito diferentes, quem está na origem de todo este turbilhão são estas pessoas que aqui estão na revista The Time, e nestes casos eu concordo completamente que enfim, a importância editorial que foi dada. Portanto, eu compreendendo todas, enfim, todos os desenvolvimentos, e que nem todos eles fazem sentido ou não têm todos a mesma relevância, o fenómeno tem relevância e ele foi iniciado por estas pessoas, e as primeiras pessoas foram pessoas que tiveram essa... a coragem, sobretudo, de se exporem e de exporem enfim, uma situação pessoal que provavelmente nem sequer gostariam de falar.
Temos que adiantar, Graça, uma nota?
Eu ia só dizer que é a coragem de mudar uma página na cultura e na sociedade e de encerrar aqui esse capítulo. Ou seja, nunca mais ninguém se sentirá impune se tentar qualquer espécie, ainda que vaga, de assédio.
Graça Franco, Henrique Monteiro, Pedro Santos Guerreiro, no Conselho de Diretores. O programa está disponível no site da Renascença em rr.sapo.pt. Temos que ser mais seletivos nos apoios sociais para chegar aos que precisam. São palavras do economista e investigador Carlos Farinha Rodrigues numa das passagens essenciais do programa Hora da Verdade desta semana. Para o professor universitário, uma estratégia de combate à pobreza deve começar pelas crianças. Especialista em desigualdades, Farinha Rodrigues é entrevistado esta semana por David Diniz, do Jornal Público, e Graça Franco, da Renascença.
O nosso convidado de hoje é Carlos Farinha Rodrigues, economista, investigador, professor universitário, um dos homens com mais obra publicada em questões de pobreza e desigualdade social. O INAU publicou esta semana novas estatísticas sobre as condições de vida que dão conta de uma redução do número de população em risco de pobreza e exclusão social. Menos 200 mil portugueses. No entanto, esta redução que ocorreu num único ano ainda nos deixa 2,4 milhões na mesma situação. O professor escreveu na segunda-feira no Público um texto em que analisa estes números e onde escreve que as alterações profundas nas prioridades, nas políticas que promovam o emprego e o crescimento económico são essenciais, porque não basta aquelas que se dirigem especificamente aos pobres. Que tipo de políticas são essas que não estão a ser adequadas?
Reparem, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Essa afirmação surge, no fundo, como consequência de uma reflexão de muitos anos sobre o papel que as políticas públicas devem ter na redução da pobreza e das desigualdades. Nós temos uma situação de pobreza e de exclusão que claramente nos envergonha e que nos coloca atrás dos países mais desenvolvidos da Europa. Isso exige dois tipos de medidas. Nós, chamemos-lhe assim, no curto prazo, temos uma exigência de medidas concretas que visem atacar os principais aspectos da pobreza em Portugal.
Portanto, aí, medidas para os pobres.
Medidas essencialmente dirigidas para os pobres. Mas tenho a noção profunda de que isso não resolverá o problema da pobreza. Ou seja, o problema da pobreza em Portugal só se resolverá com medidas estruturais que mudem muito o nosso modelo de crescimento e de desenvolvimento. Todos os estudos que eu conheço sobre a pobreza em Portugal são unânimes num aspecto. O principal fator para uma redução sustentada da pobreza e da exclusão social é a educação. E educação, aqui, num sentido mais vasto, englobando quer o ensino formal, quer a educação para adultos, por exemplo. Ou seja, só quando nós assegurarmos um aumento significativo do nível de qualificação das portuguesas e dos portugueses é que poderemos ter alterações mais sustentadas.
Nós, neste momento, temos 41,4% de crianças pobres vindas de famílias alargadas. E nas famílias monoparentais são um terço das crianças que estão consideradas em situação de pobreza. Portanto, não admira que um terço das crianças chegue à escola com fome.
Claro.
Com fome aprende-se?
Não, claro que não. Mas aí, se nós olharmos para o que foi a evolução dos indicadores de pobreza associados às crianças, eu acho que há uma caracterização que é preciso ser feita. Nós temos políticas dirigidas a certos grupos, por exemplo, para os idosos, por exemplo, para as crianças. Se, em relação aos idosos, as políticas que foram seguidas nos últimos anos, e aqui nos últimos anos, nos últimos 20 anos, de alguma forma conseguiram alterações muito significativas, eu recordo que a taxa de pobreza dos idosos há 30 anos atrás andava nos 40%. Agora é inferior à média nacional. Isso significa que foi possível tomar medidas que, de alguma forma, mitigaram e reduziram substantivamente a pobreza dos idosos.
Então, porquê que aumentou
nas crianças? Em relação
às crianças,
o que tem acontecido é que nós nunca fomos capazes, até ao momento, de encontrar políticas que, de forma sustentada, resolvam esse problema. Claro que é mais difícil. Porquê? Nós, quando falamos em pobreza de crianças, que é um termo que eu, aliás, não utilizo, acho que o termo correto é crianças e jovens em situação de pobreza. Porquê? Uma criança é pobre se está numa família pobre. Ora, isso significa que nós temos que saber conjugar medidas diretamente relacionadas com as crianças com medidas para as famílias onde elas se encontram. Agora, o que é factual é que, na minha opinião, nós não temos sabido, e aqui estou a pensar nos últimos 20 anos, encontrar medidas efetivas para resolver este problema. Para mim, se me perguntar qualquer estratégia efetiva de combate à pobreza, por onde deve começar, ai, claramente é por aí. É para as famílias com crianças.
Mas isso significa o quê, exatamente?
Não, significa que, por exemplo, nós temos um rendimento social de inserção que não faz qualquer distinção em termos de grupos, basta a condição de recurso estar cumprida. Por exemplo, faria sentido nós termos medidas específicas para as famílias com crianças. O próprio abono de família, aliás, é essa a opção deste governo, pode ser utilizada nesse sentido. Ou seja, eu posso utilizar também o abono de família, que não é uma medida dedicada exclusivamente às crianças pobres, mas que pode ter uma componente reforçada de apoio às crianças. Mas, já agora só para terminar a sua questão inicial, quando eu falo na ideia de um modelo de desenvolvimento e de crescimento diferente, pressupõe também que nós repensemos um pouco como funciona a nossa economia. Infelizmente, nós ainda hoje temos uma economia que é muito assente em baixos salários. E isso justifica também uma parte significativa da nossa pobreza. Quando nós olhamos e vemos que 11% das pessoas empregadas estão em situação de pobreza, isso significa que algo vai menos bem no nosso mercado de trabalho e na nossa política salarial. É preciso uma outra forma de olhar, que tenha em conta a dignidade do próprio fator de trabalho.
Falávamos precisamente da taxa de pobreza da população empregada, que permanece, sim, como dizia, quase nos 11% ainda em 2016. A subida consecutiva do salário mínimo nacional não chega para resolver isto?
Eu acho que, eu não vou agora discutir os números que estão em cima da mesa neste momento, acho que a proposta do Governo é razoável e, acima de tudo, acho que é de louvar a intenção de se conseguir uma concertação muito alargada em relação a isso, porque, de facto, esse é um fator importante. Agora, eu tenho muita dificuldade em discutir o salário mínimo só pelo salário mínimo. Nós temos várias situações preocupantes no nosso mercado de trabalho. Desde logo, a percentagem de trabalhadores que recebe o salário mínimo. Desde logo, a proximidade entre o salário mínimo e o salário médio, que é algo muito perigoso em termos de reduzir a eficácia desse instrumento. E, portanto, se me pergunta, eu claramente acho que nós devemos ter um crescimento do salário mínimo sustentado, mas preocupa muito também a média salarial em Portugal.
E a eleição de Mário Centeno para o Eurogrupo vai facilitar esta inversão de políticas globais, que no fundo está subjacente àquilo que diz, ou seja, uma outra priorização daquilo que são as políticas de emprego e de crescimento? Ou vai dificultar?
Bom, iremos ver. Aí, na minha opinião, eu acho que há uma relação de causa e efeito de outro tipo, ou seja, eu acho que esta eleição do Mário Centeno já corresponde a alguma mudança da sensibilidade política na Europa em relação aos últimos anos. Ou seja, eu acho que em praticamente todos os países as políticas cegas de austeridade deram maus resultados. E, portanto, era preciso ser completamente miúpe, e às vezes são, para não reconhecer isso. E, portanto, de alguma forma, esta eleição também já contempla essa alteração que tem a ver. A capacidade que o Mário Centeno terá para alterar as coisas, nomeadamente nesta vertente das questões da pobreza, que não me parece que seja uma preocupação essencial do Ecofin e dos ministros das Finanças.
Mas Mário Centeno é especialista em trabalho.
Sim, eu sei.
E é da sua escola.
Eu sei, e tenho muito orgulho nisso, quer na escola, quer no facto de ele pertencer a ela. Agora, eu penso que não há dúvidas nenhumas que o Mário Centeno tem uma sensibilidade acrescida em relação a estes problemas. Se essa sensibilidade se traduzir em orientações concretas do Eurogrupo, ótimo.
Deixa-me perguntar-lhe assim, professor. Tendo em conta os resultados do INE, revelados na semana passada, o professor creia que foi mais por consequência da redistribuição de rendimentos promovida por este governo que estes resultados melhoraram ou por via do crescimento da economia?
Vamos por partes. Nem sempre é fácil de diferenciar os vários efeitos. Bem, nós não estamos em situação laboratorial em que podemos isolar uma coisa e dizendo tudo o resto mantendo-se constante. Eu acho que existe aqui um aspecto que é estes resultados confirmam e acentuam uma descida da maior parte dos indicadores que se iniciou em 2014.
Ou seja, eu ia passar por aí
nós
também,
tivemos um grande crescimento, um fortíssimo crescimento da desigualdade e da pobreza, que atingiram o seu máximo em 2013, foi o ano em que nós, para todos os indicadores de pobreza, praticamente tivemos os seus valores extremos. A partir daí, há uma ligeira redução que continua e que, de alguma forma, se acentua em algumas vertentes com estes novos dados. É evidente que a diminuição do desemprego joga um papel fortíssimo nessa diminuição desses indicadores. Por outro lado, a recuperação dos rendimentos também tem algum sentido. E, acima de tudo, eu acho que é importante, embora possa não ser o fator principal, o retomar de alguma eficácia acrescida das políticas sociais. Um dos aspectos que eu mais critiquei durante o período da austeridade, até 2013, 2014, foi o paradoxo, que aí foi uma originalidade portuguesa, de nós reduzirmos os poucos instrumentos que temos de combate à pobreza precisamente quando eles eram mais necessários. A neutralização que se fez do RSI, do rendimento mínimo, durante o período da Troika, ou pelo menos na parte mais aguda do período da Troika, foi um contrassenso. Ou seja, fizemos uma coisa que há de ficar na história, nos manuais escolares, como um exemplo de burrice, que é anular os poucos estabilizadores de coesão social que tínhamos quando eles eram mais necessários. e, portanto, a reposição, ainda que gradual, desses indicadores pelo atual governo parece-me extremamente positivo.
Uma coisa que dizia, se me permite que se interrompa, um estudo que fez o professor para a Fundação Francisco Manuel dos Santos no ano passado era que a redução desses indicadores de pobreza e desigualdade começou de facto em 2014 e que apesar desses dados que nos diz, de políticas sociais terem sido reduzidas quando eram mais necessárias, houve de todo modo durante aquele período de ajustamento um fator de compensação, que foi o da reforma dos impostos de Vítor Gaspar, que ficou muito conhecida como o grande aumento de impostos. Eu queria lhe perguntar se, por um lado, vê que esta reforma, esta contra-reforma, se quiser, do atual governo, no que diz respeito aos impostos, possa prejudicar de alguma maneira esta trajetória, ou seja, possa provocar maior desigualdade, ainda que devolvendo rendimentos a todos, e se, por outro lado, consegue justificar porque é que o programa de austeridade português, tendo em conta este contexto, tem sido apontado como um exemplo positivo entre todos os que foram aplicados na Europa.
Essa é uma questão extremamente interessante que tem gerado alguma polémica, que é perceber o que é que aconteceu à desigualdade em Portugal durante o período da Troika. Quando nós analisamos o indicador mais estándar de desigualdade, que é o índice de Gini, nós constatamos que Portugal...
Temos que dizer ao povo o que é o índice de Gini.
É um indicador de desigualdade que tem em conta as diferenças nos rendimentos do conjunto da população. E é o indicador mais utilizado a nível europeu.
E quanto mais alto é...
Ele varia entre 0 e 1. Quanto mais alto é, maior o nível de desigualdade. Se quiserem, teria um valor 0 se todos recebêssemos exatamente o mesmo. Teria um valor 1 se houvesse uma pessoa na população que tinha todo o rendimento. Bom, o que é que aconteceu durante o período da Troika, nomeadamente com a reforma do Vítor Gaspar? Nós tivemos, durante esse período, uma forte contenção e recuo dos rendimentos que foi profundamente desigual. Nesse estudo, nós demonstramos que entre 2010 e 2014, ou seja, não é só o período da Troika, desde que iniciou-se o período das austeridades, eu nesse estudo faço uma questão muito grande em dizer as políticas de austeridade iniciaram-se em 2010 com a primeira alteração na condição de recursos e prolongaram-se até pelo menos 2013 de forma intensa. O que é que aconteceu? Nós tivemos uma redução dos rendimentos muito desigual. Em média, os rendimentos das famílias desceram 11, 12%, mas os rendimentos dos 10% mais pobres desceram 25%. Ou seja, este fator teria só por si duas consequências que vieram a acontecer. Um aumento forte da pobreza e da precariedade social e também um aumento da desigualdade. O que é que aconteceu na desigualdade? O que aconteceu na desigualdade é que este movimento foi de alguma forma contrariado pela reforma fiscal. Embora com objetivos diferentes, o objetivo principal da reforma fiscal era o déficit, era receber mais um montante superior de impostos, o que aconteceu é que essas medidas aumentaram fortemente a progressividade do sistema fiscal. E, portanto, por essa via, a nível da desigualdade, as coisas foram mitigadas. Não a nível da pobreza, mas da desigualdade.
Portanto, traduzindo, essa reforma fiscal atingiu sobretudo a classe média, média alta.
Exatamente. Até porque os mais pobres não pagam impostos, portanto não são afetados por ela. É isso que faz que, quando nós analisamos o que aconteceu entre 2010 e 2013, principalmente, nós assistimos a um aspecto interessante de analisar, que é a desigualdade. Antes da intervenção do Estado subiu muito, consequência de tudo o que estava a haver em termos de crise económica, mas a desigualdade depois da intervenção do Estado oscilou muito pouco. E, portanto, daí nós dizermos que, de facto, a reforma do Vítor Gaspar, naquele momento concreto, na forma como foi feita, impediu um agravamento maior da desigualdade. Isso leva-nos à segunda parte, que é o que é que se passa agora. É verdade que... Eu não lhe chamarei contra-reforma, mas as alterações que este governo está a introduzir...
No sentido de desfazer o que estava feito.
No sentido de alterar alguns dos aspectos mais gravosos das políticas de austeridade, pode, de facto, ter esse efeito. Ou seja, quando se reduz a sobretaxa do IRS, quando se reduz fortemente o complemento de estabilidade e solidariedade que atingia as pensões mais altas, é verdade que os principais beneficiários é a classe média alta e as classes superiores. E, portanto, por aí haveria, de alguma forma, o dar novamente liberdade às forças de desigualdade para aumentar. É nesse aspecto que eu acho que a ligeira redução verificada no índice de Gini em 2016, neste contexto, é ainda mais significativa, porque é feita num contexto de algum desagravamento fiscal sobre as classes mais altas.
Mas leva-me a uma pergunta, sem graça, se não se importar, que é, nós, a opção deste governo, enfim, desta maioria, foi fazer uma redistribuição, digamos assim, mais generalizada, tendo em conta a reversão das medidas que tinham sido aplicadas pela Troika, que tinham sido, de facto, muito amplas do ponto de vista do universo. E a pergunta era se era possível ter uma redução superior das desigualdades, nomeadamente em 2016 e nos anos que correm, se as opções do governo tivessem sido outras. Por exemplo, se as pensões mais altas tivessem tido um desagravamento menor para privilegiar outras políticas ou se a prioridade não tivesse sido também para a função pública, por exemplo.
Possível seria. Agora, nós, mais uma vez, não podemos isolar somente alguns aspectos da política. Infelizmente, eu acho que as questões sociais da pobreza e da desigualdade fazem parte das preocupações do atual governo, conjuntamente com outras preocupações. E, portanto, aí a necessidade de conciliar os estímulos ao crescimento, a necessidade de alguma forma, retomar algum investimento no setor privado, faz com que essas várias políticas impliquem alguma combinação. E, portanto, que seria possível com políticas mais direcionadas à redução da pobreza, seria. Agora, obviamente que nós temos que ver isso num contexto das restrições em que Portugal ainda se encontra.
Houve uma descida substancial na taxa de desemprego, contudo, em matéria de pobreza, nós assistimos a um agravamento de 3 pontos percentuais e significa que 45% dos atuais desempregados estão em situação de exclusão e de pobreza. Como é que isto se justifica do seu ponto de vista e o que é que também aqui se poderia fazer?
Mais uma vez, esses números têm que ser lidos com atenção. Porque, repare, nós temos um agravamento até ligeiro da taxa de pobreza dos desempregados.
Não é ligeiro, são 3 pontos.
Sim, e isso significa que temos ali um sinal de alerta que, claramente, há um grupo particularmente vulnerável e que não se está a fazer o suficiente em relação a esse grupo. Aí não tenho dúvidas nenhumas. Há, por outro lado, um aspecto que deve ser analisado, que é o seguinte. À medida que nós reduzimos a pobreza, ou seja, reduzimos o número de pessoas em situação de pobreza, é plausível que aqueles que ficam são aqueles que já inicialmente estavam em pior situação dentro do grupo dos desempregados. Ora, há um aspecto que há que ter em conta, que é, se nós virmos bem, nós tivemos igualmente um aumento da linha de pobreza. Ou seja, deixar de ser pobre tornou-se mais exigente. O que pode explicar alguma parte desse fenómeno, mas não explica o essencial. Na minha opinião, claramente, as políticas de apoio aos idosos, aos desempregados em situação de pobreza é algo que merece uma atenção acrescida das políticas públicas e é algo que nós teremos que ver, mais uma vez, tendo em atenção que é necessário conjugar reforço de rendimentos, políticas de inserção efetiva e a criação de estímulos, quando isso for possível, que nem sempre é o caso, para voltarem ao mercado de trabalho.
Aquela medida do crédito fiscal para os trabalhadores que, não, no fundo, trabalhando, não conseguem ultrapassar estes limites de pobreza, é uma medida urgente neste momento? É caiu?
É uma das medidas possíveis. Eu nem sequer penso que seja a medida mais adequada para resolver isso, porque, de alguma forma, um crédito fiscal remete-nos para aqueles indivíduos que já pagam impostos. E, portanto, nós, com a percentagem de famílias ainda bastante elevada que não pagam impostos, ficariam fora da medida.
Na verdade, creio que estava prevista no programa do governo, e que, de resto, não avançou, era precisamente para os que estavam abaço dessa linha.
Sim.
O governo
seria uma espécie de rendimento negativo, seria uma hipótese. Possível. É possível, agora depende da medida concreta. Eu não sei se esse será necessariamente o melhor caminho.
E já agora uma outra proposta que eu julgo que o professor chegou a falar dela aqui há um ano, que tinha a ver com a aplicação de, digamos assim, de um patamar de recursos mínimos para acesso a prestações sociais ou para a extensão desses desses limites, digamos assim, de acumulação. Há uma expressão para isto, eu confesso, não consigo identificá-la neste momento. A condição de recursos, assim é que é, a aplicação da condição de recursos a prestações sociais. O alargamento chegou a ser discutido pelo Governo no ano passado, António Costa falou disso, vários ministros abordaram essa possibilidade, mas depois esbarraram na esquerda, no Bloco de Esquerda, no PCP, que não defendiam ou que contrariaram essa pretensão.
Era essencialmente para as pensões mínimas que podiam ser acumuladas.
Havia outras hipóteses, como a extensão, por exemplo, a abonos de família, outras. O professor acha que faz sentido pensarmos nisto para libertar recursos para outras medidas ou não?
Repare, a questão de recursos era dos aspectos mais difíceis de explicar como é que funciona. E ainda por cima, em Portugal, nós temos uma experiência triste do que é mexer na condição de recursos. A forma como, durante o período das políticas de austeridade, foi encontrada para reduzir fortemente o número de beneficiários de algumas medidas e o montante das prestações, foi mexer na condição de recursos. O que é que eu acho que aqui é importante e que merece uma reflexão? Quando nós analisamos o nosso sistema de proteção social no seu todo, nós podemos identificar duas ou três vertentes que são importantes. Nós temos uma taxa de despesas sociais por habitante, ou em termos de percentagem em termos de percentagem do PIB, que não é muito diferente da média da União Europeia. Onde está a grande diferença é no peso muito grande que nessa despesa têm as pensões do regime contributivo e o espaço muito pequeno que é ocupado por prestações sociais baseadas em condição de recursos que visam essencialmente o combate à pobreza. E, portanto, é pensar como é que este mix das nossas transferências sociais deve ser harmonizado de forma a garantir que quem efetivamente necessita tenha os apoios necessários. Isso implica nós, por um lado, na minha opinião, reforçarmos muito as prestações sociais baseada na condição de recursos e garantir a sua eficácia e a sua eficiência. Ou seja, nós temos que garantir que não há pessoas a abusar da medida, temos que garantir que aquilo que se investe nessa medida tem resultados em termos de combate à pobreza.
Portanto, estamos a falar do RSI, do complemento solidário para idosos...
E de várias outras medidas que podem ser tidas. Repara, esta discussão da condição de recursos, no fundo, para além dos seus aspectos técnicos, que, como em quase tudo na vida, não são só técnicos, porque depois têm consequências na implementação da medida, exige que nós, de alguma forma, tenhamos um grande cuidado em relação à identificação dos grupos-alvo das medidas. Deixe-me dar-lhe um exemplo. Nós hoje temos uma taxa de pobreza dos idosos que é inferior à média nacional. E, olhando para esse dado, sem mais nada, seríamos tentados a dizer, bom, isto deixou de ser uma prioridade. Porque já tem uma taxa média inferior à média nacional, vamos virar para o outro lado. No entanto, quando nós fazemos uma análise detalhada, e eu fiz-la ainda há 2 anos, sobre o que é a situação dos idosos em situação de pobreza, nós verificamos 2 factos diferentes. De facto, há esta melhoria global, que tem a ver com as políticas, mas também tem a ver com vários outros aspectos, mas permanecem bolsas de pobreza extremamente preocupantes. Se nós olharmos, por exemplo, para a situação dos indivíduos com mais de 75 anos, que vivem sozinhos e, principalmente, se forem mulheres, as taxas de pobreza aí já estão outra vez nos 30%. Portanto, isto significa não que eu deva abandonar políticas sociais para os idosos, mas que eu tenho de ser mais seletivo para, de facto, conseguir alcançar aqueles que efetivamente necessitam. É um pouco por isso que, já há mais de 20 anos, aquele artigo que eu e o Miguel Gouveia fizemos sobre as pensões mínimas gerou tanta discussão. Porque, de facto, o que nós constatámos na altura, e continua a gerar, porque a questão aqui é qual deve ser a filosofia das nossas prestações sociais de combate à pobreza.
Para quem não leu o artigo, ou tem menos anos, era um artigo em que se dizia que nem todas as pensões mínimas estavam para pessoas pobres. Exatamente.
E, portanto, claramente aqui, numa condição de insuficiência de recursos como é a nossa, de fortes restrições orçamentais, eu prefiro canalizar os recursos para quem efetivamente necessita e que podem fazer a diferença em termos da sua situação de pobreza, do que medidas genéricas, quase universais, que têm poucos resultados em termos de combate à pobreza.
Já passámos o nosso tempo, uma última pergunta. Qual seria a medida absolutamente prioritária neste momento?
Para mim, neste momento, era necessário duas coisas em simultâneo. Por um lado, que a ideia do combate à pobreza e à exclusão social ganhasse foros de cidadania no sentido de uma política integrada, não ser um conjunto de políticas avulsas. Nós precisamos, de facto, de uma estratégia de combate à pobreza e à exclusão social em Portugal. No quadro dessa estratégia, apesar do que os dados deste ano nos dizem, eu continuo a dizer, combater a situação das crianças e dos jovens em situação de pobreza continua a ser a prioridade essencial. Porque esse é um investimento para o futuro, para uma redução sustentada da pobreza no longo prazo.
O Ministério da Educação vai nesse sentido?
Eu espero que o Governo, no seu conjunto, tenha alguma preocupação com estas questões.
Muito obrigada.
Muito
Nós
obrigado,
voltamos
professor.
Para a semana
Muito obrigado,
com outra convidada.
Renascença, a par com o mundo.
O programa Hora da Verdade está disponível no site da Renascença em rr.sapo.pt. Para lembrar a quem passa por que razão é Natal, o presépio na cidade está de volta ao Chiado em Lisboa para ser visto e visitado todos os dias até 23 de dezembro. E este ano, para além do Papa, também inclui as figuras dos pastorinhos de Fátima, Angela Roque.
O presépio na cidade fica junto à Basílica dos Mártires, na Rua Garrete, para lembrar a quem passa que o Natal não se resume a luzes e compras, explica Sofia Guedes, da organização.
Uma coisa são as luzes, e é ótimo, a árvore de Natal e até o Pai Natal, tudo isso não faz mal nenhum, são decorações. Mas o essencial do Natal, a razão porque nós vamos às compras, a razão porque há férias, é porque alguma coisa aconteceu. E é importante chamar a atenção das pessoas.
A edição deste ano inclui a habitual Benção das Grávidas, marcada para dia 16, mas também tem novidades. O tema escolhido, Dou-vos a Minha Paz, está relacionado com o centenário das aparições. Por isso, o presépio tem mais três figuras.
Os seus pastorinhos vão fazer companhia a outros pastores que lá estão. Estão numa atitude muito querida, porque estão a andar para o presépio. Estão a caminho, não é? Como fizeram tantas vezes em Fátima, para irem ter com a Nossa Senhora, ali também estão a caminho.
O presépio vai funcionar das 14 às 18h30, hora a que será rezado o terço pela paz no mundo, e haverá um presente especial.
Vai ser um terço. Vai ser dado dentro de um saquinho que é como se fosse uma joia. Portanto, vamos dar uma joia com o terço e dentro desse saquinho vem também um manual de instruções de como é que se reza o terço. Qualquer pessoa, mesmo que nunca tenha rezado, pode aprender.
O presépio na cidade vai estar na Rua Garrete até 23 de dezembro.
E pode ser visto e visitado todos os dias, das 2 da tarde às 6h30. Fica por aqui nesta edição da noite. Regressa na segunda-feira. As notícias são atualizadas à hora certa.
Edição da noite.